E o nosso assunto de hoje é Não Julgueis para que não sejais julgados, parte 2. Nós falamos sobre o julgamento negativo, né, que Jesus diz, olha, não julgueis, com a mesma régua que tu medes, também será medido. Porém, meu irmão, nós não podemos descartar o contexto. Nós não podemos descartar o todo. Às vezes, nós nos situamos somente em alguns versículos e não entendemos ele no seu contexto geral e assim geramos um pretexto, né? Dizendo, olha, você não pode me julgar, você não pode me criticar, você não pode aquilo, aquilo, outro. Então, ao estudarmos as Escrituras, nós devemos tomar cautela, cuidado, para ver o seu contexto inteiro. Porque senão, nós poderemos tomar alguns versículos e criarmos novas doutrinas, né? Como, por exemplo, como é que nós vamos julgar ou corrigir o nosso irmão se a fala de Jesus aparentemente proíbe, né? E em outros casos também, em que Jesus dá alguma ordem e que se você não ler o contexto todo, você não vai entender. Então, partindo do contexto inteiro, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus dá muitos ensinos, né? As bem-aventuranças, as leis de Deus, né? A verdadeira interpretação da lei. E ele começa também a falar contra os fariseus que tinham a sua própria religião. Olha, meus irmãos, quero corrigir aqui um entendimento maldoso por parte das religiões. Não é que os preceitos dos fariseus estavam errados que eles tinham com base na Escritura. Não. Se eles seguissem as Escrituras, eles estariam corretos. Porém, eles colocavam as tradições. Então, não era todos os fariseus que tinham a sua própria religião. Porém, aqueles que estavam no alto escalão começavam a colocar os preceitos acima da lei e a julgar aos outros o julgamento negativo a qual Jesus condena. Porém, o próprio Jesus, ele tem crenças farisaicas, pois existia dois grupos ou mais, né? Claro que existiam mais, porém, a Bíblia deixa bem claro os dois grupos que tinham noções diferentes da Escritura, os saduceus e os fariseus. E Jesus se aproximava mais das visões farisaicas, que era acreditar na ressurreição, acreditar nos anjos, enquanto que os saduceus não tinham essas crenças. Amém? Tudo bem? Porém, a classe elite, que tinha autoridade, queria julgar os outros, queria criar preceitos, interpretar as Escrituras ao seu bel prazer, e aí rotular as pessoas. Então, o julgamento negativo que Jesus, em Mateus capítulo 7, dos versos 1 adiante, condena, é o julgamento de se colocar no lugar de Deus e já dizer, você é um beberrão, um comilão, um perdido, com base na sua própria religiosidade, santidade, dos preceitos que você mesmo criou e agora quer corrigir e julgar os outros. É esse o tipo de julgamento que Jesus, nesse instante, está condenando. E o que nós, né, de maneira teológica, dividimos como o julgamento negativo. Irmão Gilhard, qual é o julgamento positivo? É isso que nós vamos ver. Não tem como a gente falar que não julgueis para que não seja julgados é todo o tipo que você não pode mais corrigir ninguém. Não. Isso se trata de um contexto específico. Porém, no mesmo capítulo, Jesus diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Como, querido irmão e querida irmã, você reconhece um falso profeta? Através do senso de justiça, do senso do conhecimento bíblico que você tem, do senso crítico, do senso de julgar, Você tem que julgar os fatos, julgar os argumentos, julgar o que aquele profeta diz, para saber se ele é de Deus ou não. Então, com base nos frutos é que você vai saber. Então, Jesus, ele no mesmo capítulo está dizendo, está aqui o falso julgamento e está aqui o positivo. Quando fazemos uma pesquisa no dicionário do que significa a palavra julgar, é tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo. Então, quando nós vemos o fruto de um profeta e dizemos, este é um falso profeta, é um conceito, é um parecer, é uma opinião, é uma decisão. Todas essas palavras é uma das explicações para a palavra julgar. Até aqui, meu querido irmão, você entendeu? Então, por que é importante nós falarmos sobre esses dois tipos de julgamento? Porque existem os dois extremos hoje. Existe a pessoa que não aceita nenhum tipo de julgamento sobre a sua vida. É o cristão não me toques, né? É o que o nosso José Carlos Delfino fala, que eu já ouvi nas suas explicações. É o irmão Dodói, né? Ele coloca essa qualidade na pessoa. Porque tudo é não me toques, não me corrija, qualquer coisinha já fica emburrado, com a cara fechada, não quer ouvir, não pode receber uma crítica construtiva, não pode receber um conselho, não pode ser chamada a atenção, porque ele se fecha, ele não quer ouvir, ele não quer se atentar, e ele pode até usar a fala de Jesus para defender a sua hipótese. Olha, não me julgue, porque Jesus disse para não me julgar. É ou não é, querido ouvinte? Então tem esse extremo. E também tem o outro extremo, que é a pessoa que julga tudo, né? Aquele ali é um condenado, esse irmão vai se perder, esse aqui é um crente sem futuro, esse aqui é um crente Raimundo, né? Pé na igreja e pé no mundo. Desculpa para você que tem o nome Raimundo, eu só estou me referindo a uma das palavras que são bastante utilizadas no mundo aí, né? Uma pessoa, né? Então é aquele julgamento farisaico, que a pessoa fecha tudo, fecha a porta para ele e fecha a porta para os outros, né? Ele mesmo tem um conceito de santidade, ele mesmo tem um conceito de religiosidade e ele não corrige a pessoa. Ele julga mesmo para jogar fora, né? Não, não conte com aquela pessoa porque ela é isso e aquilo outro. Não, não fale com aquele irmão porque ele é isso e aquilo outro. Tira esse irmão da congregação porque ele não é santo, ele é isso, ele é aquilo outro. Então, esses dois extremos têm que ser combatidos. Porque a Bíblia, Jesus e os apóstolos nos orientam. Qual é o julgamento positivo? E quando você se aproxima da luz, meu querido irmão e querida irmã, você tem que estar ciente desse tipo de julgamento. Porque é necessário na congregação uma correção. É necessário na congregação uma chamada de atenção. É necessário você ter o senso crítico para julgar o falso profeta. É necessário você ter o senso crítico com base nas escrituras para julgar o pecado e extirpar o pecado da tua vida. Agora eu quero ler com você textos bíblicos que é o julgamento positivo, aquele a qual Jesus nos ensina a fazer. E eu vou explicar com base nas leituras que serão feitas. Tudo bem? Leia juntamente comigo, meu querido irmão, em Mateus, no seu capítulo 18, Mateus, no seu capítulo 18, versos 15 a 17. Olha, Ele diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Está vendo aqui, irmãos? O juízo, o julgamento, a correção positiva é esta. Né? Qual? Se teu irmão pecar contra ti. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Transgressão da lei, dos estatutos, dos ensinos do Eterno. Então a Bíblia te ensina a você ir e corrigir o irmão para ganhar o irmão. E não para desmerecer o irmão, para humilhar o irmão, para diminuir, para jogar fora. Não é isso? Não. Ele está pedindo para você ir ganhar o teu irmão repreendendo-o. Se caso não der certo e se agravar, aí, meu irmão, o juízo não vai ser seu, vai ser de Deus. Por quê? Porque vai chamar mais uma pessoa para servir de testemunha. Depois vai chamar a igreja para servir de testemunha e correção. Então não é um juízo de valor seu, é um juízo de valor da Escritura. Tudo bem até aqui? Vamos ler mais versos que corroboram com esse sentido. Abra comigo em Romanos. Romanos, no seu capítulo 16. Romanos, no seu capítulo 16, versos 17 e 18. Olha só. Romanos 16, 17 e 18, que vem dizer o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Mais um versículo bíblico. Agora uma instrução do nosso irmão Paulo, né? Finalizando ali a sua carta aos romanos, aos irmãos que estavam em Roma. E ele diz que a pessoa tem que julgar. Julgar o quê? Né? Dar opinião sobre o quê? Ter um conceito sobre o quê? Discernir sobre o quê? Os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que nós aprendemos. Tudo bem, meu querido irmão? Tudo bem, minha querida irmã? Acompanhe. Esse aqui é o positivo. É o conceito que você aprende das Escrituras, a qual você tem que discernir os caminhos que vão te trazer frutos e os caminhos que podem te desviar. Então, tem algumas pessoas que não são irmãos. Por isso que o irmão Paulo pede para notar, olhar, vigiar, estar atento. Não é isso? Vamos ler em outra versão. Meus irmãos, tomem cuidado, NTLH. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessa pessoa. Tá vendo aí, meu querido irmão? Quando nós vamos na NVI, veja, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado, mais uma vez, tomem cuidado. Então, necessário é que você possa discernir, atentar, ter um julgamento, um conceito sobre pessoas que fazem as outras se desviarem. Tudo bem? Ou seja, eu não quero estar com essas pessoas porque não vão produzir frutos na minha vida, mas só vão trazer aquilo que a Bíblia diz que não é coerente, que não é correto. Observe bem. 1 Coríntios 5:11. 1 Coríntios 5:11. Mais um versículo para corroborar com o nosso assunto, o julgamento positivo, né? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. E vou continuar. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Está vendo aí, meu querido ouvinte? Está bem claro o texto, né? Por ali nós já entendemos. O julgamento positivo. Você ter uma decisão. Deliberar na qualidade de árbitro. Você ser árbitro da sua vida para aquilo que entra, para aquilo que pode, que não pode se associar com você. Formar um conceito, emitir parecer, uma opinião. Uma opinião sobre o quê? O nosso irmão Paulo vem dizer, a Bíblia já diz. Não é uma opinião própria sua, mas a sua opinião foi construída com base naquilo que Deus já entregou. Ou seja, não associeis com aquele que, dizendo-se irmão, é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E ainda diz, Deus julga os de fora. Mas você conhece os que estão dentro, é vocês que julgam os que estão dentro. Amém? E que julgamento é esse? O positivo, que você toma uma decisão, um parecer com base na Escritura, com base nos princípios, conceitos que Deus já te deu. Não é um juízo de valor próprio seu que você já julga o final da vida da pessoa, não. Mas é um parecer da sua vida para tomar uma decisão. Existe a correção, existe que você quer que aquela pessoa cresça, mas também existe aqueles irmãos, que na verdade não são irmãos, que já promovem dissensões deliberadamente. A esse, nós temos que se separar, pois não trazem frutos e só fazem uma destruição na vida daqueles que se associam a eles. Tudo bem até aqui, meu querido irmão? Continuando, vamos mais a um versículo. Gálatas 1, 8. Gálatas 1, 8. Um texto bem conhecido, né? Pelo nosso, dito ali pelo nosso irmão Paulo. Na verdade, eu vou voltar, irmãos, em 1 Coríntios 5, 11, e vou ler em outra versão. O verso 12. Olha só, vou pegar a NTLH e vou ler aqui o que é que ela diz. Ó. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Olha só. Está bem claro, né? Verso 10. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões, os que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair desse mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Ou seja, essa pessoa se diz irmão na fé, mas não pratica a fé. É isso? Continuando, agora nós vamos para Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, ele vem dizer o seguinte, ó. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Então, um juízo de valor um parecer, um conceito, com base nas Escrituras, que nós não devemos receber outro evangelho além daquele que transforma, que já nos transformou, que já nos deu vida, que pelo Espírito Santo nós fomos convertidos, né? Esse é o verdadeiro evangelho. É o Espírito Santo que converte o homem, né? Que mostra ao homem o erro dele, né? E assim esse homem se converte aos padrões bíblicos que Deus requer para uma vida que herdará a eterna, né, meu querido irmão? Continuando aqui, olha só, até agora nós estamos citando o juízo positivo, o julgamento positivo, né, dos cristãos que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Vou ler mais um versículo bíblico, 2 João, do 10 ao 11, 2 João, do 10 ao 11, ele vem dizer o seguinte, ó: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Olha só, irmãos, de quem ele está falando, né? Vou ler aqui o contexto, ele diz assim, ó: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andem neles. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aí ele vai e diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o cedeis. Qual a doutrina? A doutrina que Jesus Cristo veio em carne, né? Perseverar na doutrina de Cristo, andar segundo os seus mandamentos, andar na verdade, receber o mandamento do Pai e não mudar, pois o mandamento do Pai foi dado desde o princípio e é o que nós ouvimos, né? Não adicionar nada. Então, se alguém vem ter convosco e traz uma doutrina que diz que Jesus Cristo não veio em carne, né? Que diz que não é para receber os mandamentos de Deus, mas diz outro mandamento, não é isso? Não anda segundo os seus mandamentos, não persevera na doutrina de Cristo, a esse nós devemos tomar cuidado para não nos associar, ou seja, juízo positivo, juízo de valor, ter um parecer, julgar, né, entre o caminho justo e o caminho coerente. Amém? Vamos lá. Irmãos, existe um versículo na lei de Levíticos, né, que a lei levita traz muito sobre santificação, né? Para nós sermos santos, separados, devemos seguir as leis de Deus, porque as leis de Deus nos santificam. E em Levítico, no seu capítulo 19, verso 17, ele vem dizer o seguinte, uma coisa muito interessante, olha. Ele vem dizer: não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Vou ler em outra versão para que nós possamos entender melhor. Ele vem dizer, ó: não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Vou ler mais em outra tradução. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Então, irmãos, o livro Levítico, um livro que ensina sobre santificação, que ensina a Israel a se aproximar de Deus, a ser um povo separado, a ter uma vida santa. Uma vida santa é uma vida separada, com base nos mandamentos de Deus. E um dos mandamentos, que se resume ao amar ao próximo como a ti mesmo, é você não guardar rancor no coração, mas repreender o seu próximo. Então, esse é o julgamento positivo. Ou seja, aquele que você vai com o objetivo de ganhar a seu irmão. Ou seja, se você tem um ódio ou algo, repreender com franqueza ao seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Amém? Quando nós vamos aqui no significado de franqueza, né? Estou pesquisando aqui ao vivo para nós entendermos, né? Franqueza, qualidade de franco, deixa eu ver aqui, sinceridade, sincera, não se importa com dinheiro, mas age com generosidade, né? Ser generoso, sincero, não é isso? Então, que possamos aí ser sinceros uns com os outros para não sofrer o pecado, né? Não guardar o pecado em nosso coração. E assim, meus irmãos, eu encerro essa nossa reflexão, né? Mais uma reflexão, uma exortação, na verdade, em Provérbios 18, 13. Provérbios 18, 13, que ele vem dizer o seguinte: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Vou ler em outra versão, diz: o que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para vergonha sua. Então, meu querido irmão, eu finalizo explicando, né? Jesus adora o seu discurso, estava envolvido em um contexto em que os fariseus tinham a sua própria religião, os seus próprios conceitos de santidade. Estavam colocando os preceitos de Deus, ou melhor dizendo, os preceitos deles acima da lei de Deus. Em diversos momentos, ao você ler os evangelhos, você vai ver eles julgando Jesus como alguém por parte de demônios. Né? Falar, não, ele faz isso pelo poder de Beelzebu. Está vendo? Em outro momento, nós percebemos chamando João Batista e o próprio Jesus de beberrão, comelão, ou seja, julgamento. Nós vemos eles corrigirem ou tentarem corrigir os discípulos de Jesus, dizendo: ei, Jesus, os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, não seguem a tradição dos anciãos. E assim nós vemos e vemos, né? Em outro momento diz: tu não guarda o sábado, tu não segue a lei de Deus, porque cura no sábado. Todos esses julgamentos, irmãos, eram o julgamento negativo, porque era com base na sua própria visão, era com base no seu próprio ego, com base no seu próprio ventre. Julgavam as pessoas, faziam as pessoas mais filhos do inferno do que eles mesmos. Eles não entravam no reino e nem deixavam os outros entrar. Então Jesus dá um grande discurso dizendo: não façam isso, não seja semelhante a isso, não julguem assim. E aí, meus irmãos, em outro momento, eles queriam invalidar a lei de Deus pelos preceitos dos anciãos. Então Jesus condena isso. No capítulo 7 de Mateus, dos versículos 1 ao 5 ou dos versículos 1 ao 6. Porém, no restante, o nosso mestre, Rabino Maior Jesus, começa a dizer: não associeis aos seus profetas, julgai, né? Em outro momento ele diz: naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E Jesus diz: não vos conheço. Em outro momento Jesus diz: louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em outro momento Jesus diz: vocês julgam segundo a aparência, mas eu julgo segundo a reta justiça. Então, esse paralelo é: existe o negativo e o positivo, que é o quê? Você corrigir as pessoas e ter um julgamento com amor, com base na escritura e não com base na sua própria visão, não olhando para você mesmo, mas olhando para os dois andarem na presença de Deus, uma correção sadia. Vemos que não devemos nos associar com pessoas que são distantes das Escrituras Sagradas e que fazem dissensões entre nós, um juízo de valor. Então, devemos exercer esses princípios para que não venhamos a cair nessa religião farisaica, esse modo de viver do farisaísmo naquele momento, mas que venhamos viver a verdadeira sensatez a qual Jesus nos ensina. Amém? Quero finalizar, como sempre, com uma citação de alguém que estudou, né, irmãos, a questão da hermenêutica, a questão da exegese ali daquele texto, e que pode trazer uma explicação, né, mais exegética sobre o verso, só para aumentar mais o corpo daquilo que nós explicamos. Tranquilo? Olha, uma Bíblia bem conhecida, né, que é uma Bíblia de comentários ali de Genebra, ela traz aqui, ó: não julgueis. Jesus proíbe certa espécie de julgamento, mas aprova um outro de diferente espécie. Condenar outros por suas faltas é falhar no exercício do perdão. Só uma crítica suave e humilde, que primeiro reconhece a grandeza das suas próprias faltas, pode ajudar alguém. Há também uma necessidade de discernir a espécie de julgamento que não condena, mas distingue o não crente do crente. O método para discernir é dado no versículo 16. E aí nós também temos outro que diz: o que Jesus aqui proíbe é hipócrita, oficioso, apressada, sem misericórdia, prejudicado e condenação indevida com base em padrões e do conhecimento humano. Ele dá três razões pelas quais tal julgamento é pecaminoso: revela uma visão errônea de Deus, uma visão errônea dos outros e uma visão errônea de nós mesmos. Então, irmãos, não vamos julgar para condenar os outros, mas para discernir o certo do errado e trazer o nosso irmão para Jesus. A condenação pertence a Deus. Ele é quem dará o último julgamento a todos que moram nesta terra, né, irmãos? Então eu encerro aqui em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido.